Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dalmoro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado pode oficializar no calendário nacional a campanha Outubro Rosa.
CCJ analisa autorização de medidas protetivas de urgência para mulheres ameaçadas, mesmo sem inquérito policial.
E sancionada a lei que garante atendimento prioritário para mulheres, idosos e crianças no Instituto Médico Legal.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado pode tornar oficial a campanha Outubro Rosa, de conscientização sobre o câncer de mama.
O projeto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e aguarda a decisão final dos senadores em plenário. Repórter Jorge Cardim.
Está em análise no plenário do Senado uma proposta já aprovada pela Câmara dos Deputados que inclui a campanha Outubro Rosa no calendário oficial e destina um mês à conscientização sobre o câncer de mama no país. Entre as ações previstas estão a iluminação dos prédios públicos com luzes cor-de-rosa, a promoção de palestras, eventos e atividades educativas e a veiculação de campanhas na internet e nos meios de comunicação sobre a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da doença. O Instituto Nacional de Câncer estima que em 2018, 60 mil novos casos serão diagnosticados. A relatora da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Marta Suplicy, do MDB de São Paulo, destacou a importância do Outubro Rosa para prevenir a doença e aumentar as chances de cura.
Essas informações evidenciam a importância de medidas de prevenção ao câncer de mama e de rastreamento para o seu diagnóstico precoce, ocasião em que o tratamento é mais eficaz em reduzir tanto a morbidade quanto a mortalidade. Evidencia-se a importância da campanha Outubro Rosa, que visa advertir a população sobre o câncer de mama, bem como sobre as medidas de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença.
Projeto que admite medidas protetivas de urgência para mulheres ameaçadas, mesmo sem inquérito policial, o processo penal contra o suposto agressor, volta para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
A proposta recebeu emenda para incluir a obrigatoriedade do registro da ocorrência em delegacia, como informa o repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou modificação na Lei Maria da Penha, que autoriza a aplicação de medidas protetivas de urgência, mesmo sem o inquérito policial ou processo penal contra o suposto agressor. A proteção pode ser inclusive aumentada pelo juiz se ele enxergar riscos para a integridade da mulher, de familiares ou do patrimônio dela. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, explicou que a ideia era garantir a segurança da mulher nos casos em que a violência, ainda que não consumada, seja iminente.
Para permitir que não só no caso de repressão, mas como prevenção à violência, seja permitido levar adiante as medidas protetivas, independente de inquérito policial.
O texto votado na CCJ dizia que na ausência do delegado de polícia, os agentes de polícia, civil ou militar, poderiam fazer o requerimento ao juiz solicitando as medidas protetivas. Mas emenda apresentada em plenário pede que a eventual ausência do delegado de polícia não desobrigue o registro da ocorrência. O objetivo é assegurar que a vítima tenha depois um atendimento especializado, com profissionais qualificados. Por conta dessa emenda, a proposta retorna para a reavaliação da comissão.
O horário eleitoral gratuito termina nesta quinta-feira, 4 de outubro. Saiba como ele afetou as eleições deste ano na reportagem de Maria Ferreira.
Neste ano, o tempo disponível para o horário eleitoral foi menor. Dois blocos de 25 minutos por dia, de segunda a sábado, com dias intercalados para os diferentes cargos. O horário também previu 70 minutos de inserções distribuídos durante o dia. Os partidos com mais representantes na Câmara tinham mais tempo disponível para seus candidatos. A diminuição do tempo e a inserção das propagandas nas redes sociais mudaram completamente o cenário de divulgação de propostas nas eleições de 2018, como explica o cientista político e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Pedro Arruda.
O horário eleitoral ele causou impacto menor nessa eleição do que nas anteriores. Isso acaba prejudicando alguns e favorecendo outros. Né? Então, aqueles que, por exemplo, até um tempo atrás, né, quando praticamente toda a informação chegava por meio da televisão, isso acabava favorecendo justamente os partidos políticos tradicionais. E agora não. Agora, com as redes sociais, né, outros partidos pequenos e médios, né, menos representantes ali no Congresso, conseguem furar esse bloqueio.
Pedro Arruda ressalta que as redes sociais ajudam a envolver ainda mais o eleitor no processo eleitoral, diferente das mídias tradicionais, que tem papel muito mais passivo. Em caso de segundo turno, as propagandas eleitorais gratuitas devem voltar a ser veiculadas na sexta-feira seguinte às eleições do primeiro turno e continuam até o dia 26 de outubro de 2018.
O trânsito das rodovias federais deverá ser separado das vias urbanas para evitar acidentes.
Projeto de lei com esse objetivo já foi aprovado pela Comissão de Infraestrutura e está pronto para votação em turno suplementar. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A proposta obriga os municípios a fazerem a separação entre as vias urbanas e as rodovias federais. A intenção é reduzir o número de acidentes de trânsito e de atropelamentos. Para isso, segundo o projeto, devem ser construídas nas cidades vias de trânsito rápido paralelamente às ruas de tráfego urbano. O autor do projeto, senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, disse que a medida é importante para evitar mortes nas estradas.
É de extrema necessidade, porque trata de você proteger vidas humanas.
O relator da matéria, o senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, observou que, na maioria dos casos, as rodovias federais que passam por zonas urbanas foram construídas primeiro. Por falta de planejamento municipal, disse o senador Lazier Martins, as vias locais foram instaladas depois, em conflito com as estradas de trânsito rápido. Na avaliação do senador, a separação das vias é fundamental para evitar acidentes.
Os acidentes de trânsito provocados pelo conflito das vias rápidas com as ruas locais ceifam muitas famílias de seus entes queridos ou deixam graves sequelas para o resto da vida dos acidentados.
A separação das vias de trânsito rápido nas zonas urbanas deverá ser feita por meio de contornos, anéis viários, rodovias perimetrais ou outras obras, sempre que houver viabilidade técnica ou financeira. Como foi aprovada na Comissão de Infraestrutura, na forma de um texto alternativo, a proposta ainda vai passar por outro turno de votação antes de ser enviada à Câmara dos Deputados.
Sancionada a lei que garante atendimento prioritário para mulheres, idosos e crianças no Instituto Médico Legal. A nova regra havia sido aprovada pelo Senado Federal em setembro. Repórter Érica Christian.
Com a sanção, o Instituto Médico Legal de cada cidade deverá priorizar mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência na realização do exame de corpo de delito. O procedimento costuma ser solicitado por um delegado para a coleta de provas ou vestígios de ocorrências, incluindo os casos de violência doméstica. O projeto foi aprovado por unanimidade pelo Plenário do Senado no início de setembro. Para a relatora, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, o atendimento prioritário poderá ajudar na elucidação dos crimes de violência doméstica e familiar. Ao destacar o estado de fragilidade de quem procura o IML nestas condições, ela ressaltou que a rapidez no exame de corpo de delito vai proteger as próprias vítimas.
Quem já passou por essa situação sabe que é uma fila quilométrica, normalmente os espaços inadequados, as pessoas ficam ali aguardando esse exame de corpo de delito depois de terem sofrido um crime de violência contra si, muitas vezes no meio de um ambiente que não é um ambiente adequado.
Em alguns estados, a exemplo de São Paulo, o atendimento prioritário para mulheres, idosos, crianças e pessoas com deficiência no IML já é uma realidade. Em Brasília, passam pelo Instituto Médico Legal 270 pessoas. Pelas regras atuais, além dos presos, lá são atendidas preferencialmente as vítimas de violência sexual.
Trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.